assunto é futebol. Primeiro tempo. Em campo, os craques do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
Roberto Queiroz. Alô, alô, torcedor brasileiro. Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos continuar lutando com muita esperança. Vamos torcer juntos. E vamos aos destaques do nosso futebol.
Rádio Jornal.
Chegando Antônio Gabriel.
Dirigente do Náutico fala sobre política de pagamento de salários do elenco e dos funcionários. Timbu estuda a extensão de acordo de redução salarial com os atletas. Conselho Deliberativo se reuniu ontem por videoconferência. Santa!
Felipe Farias.
Auxiliar técnico de Itamar Schulli avalia positivamente o início de trabalho no Santa Cruz, mas diz que o principal objetivo é conquistar o acesso no final do ano. E mesmo com a volta do futebol na Alemanha, zagueiro tricolor diz que ainda está longe de os campeonatos retomarem no Brasil.
Esporte! Igor Moura.
E segundo o presidente da federação, esporte já tem uma situação encaminhada para resolução. Junto ao Sporting de Lisboa, torcida rubro-negra chegou junto em mais uma ação virtual. E o acumulado para o pagamento de funcionários já ultrapassa R$100 mil.
Trabalhos técnicos. Big Alves, Edilson Lima e Evandro Chaves. Começando pelo Timba. Rodando tudo do Náutico, Antônio Gabriel.
Um abraço para você, boa tarde para quem tá ligado aqui na Rádio Jornal. E o Diógenes Braga, vice-executivo e de futebol alvirrubro, durante uma live com o jornalista carioca Venê Casagrande, falou sobre a política de pagamento de salários da equipe do Náutico, que vem conseguindo ficar em dia nos últimos anos e também nesse período de pandemia por conta do novo coronavírus. Houve um atraso, é verdade, no pagamento dos direitos de imagem no último mês, já que venceu no dia 20 de abril e o Náutico só quitou no início desse mês de maio, mas de uma forma geral o Timbu vai captando recursos para manter os pagamentos. Vamos ouvir então o Diógenes Braga falando sobre essa política de salários do Náutico.
A gente preza muito por cumprimento dos pagamentos, né? Quando a gente assumiu o clube ele tinha um problema de credibilidade absurdo. A gente tinha uma dificuldade muito grande de contratar atletas porque o Náutico era um clube que tinha uma fama terrível no mercado, era um clube que não pagava. Então, o atleta via para cá, aí vinha aquela situação irreal, né? Ele pede 3 vezes o que ele queria, porque ele sabe que só vai receber metade do contrato. Então, a gente modificou isso. Sofremos demais no começo, você não tem ideia. E modificamos. A gente foi para uma política de responsabilidade, mas de cumprimento. Então, a gente preza muito pelo cumprimento. E a gente está à frente do clube, o presidente é empresário, eu sou empresário, e a gente sabe que fazer gestão financeira é fundamental. Se imagina que no futebol é contratar e botar jogador, e dar manchete de jornal, e fazer oba-oba com a torcida. Na nossa visão, não. Na nossa visão, os 90 minutos, eles são a ponta do iceberg. Então, você tem que realmente ter toda uma estrutura de base, e isso passa pelo cumprimento dos salários, mas não só isso, passa por uma condição de trabalho de dia a dia, por um bom campo para treinar, de uma condição de concentração, por ambiente de trabalho, por tudo. É preciso que o jogador ele tenha orgulho de vestir a camisa que ele está, que ele tenha respeito pela instituição que ele está, seja tratado com respeito para que ele tenha respeito pela instituição que ele está. Isso se reflete em campo, né? Nós tivemos, ao longo desses 2 anos de gestão, vitórias magníficas. O jogo do acesso contra o Paysandu é um jogo épico para o Náutico, a gente, dentro de casa, um nervosismo enorme, sai perdendo de 2-0 e vai buscar o resultado e empata o jogo no último lance, e vai para os pênaltis e passa nos pênaltis, fazendo os 5 pênaltis. Então, assim, isso você só consegue se você tiver uma identificação dos atletas com o clube e um respeito muito grande dos atletas pelo clube. E para isso é preciso que se cumpra os salários. Então, se a gente tem ver a dificuldade em relação à questão de fluxo financeiro, porque a diminuição de recebimento é absurda, Então, se a gente vê essa possibilidade, sim, a gente chama os atletas e conversa. A relação entre diretoria e os atletas é uma relação de muito respeito, de alto nível também. Se houver a necessidade, a gente vai sentar e vai conversar.
Pronto, tá então a participação do vice-executivo de futebol do Náutico, Diógenes Braga, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. O Timbu, que também está estudando a extensão do acordo de redução salarial com os atletas. Aquele que foi feito por 60 dias, reduzindo 25% dos direitos de imagem e incidindo no valor global do salário. O próprio Diógenes, ontem aqui na Rádio Jornal, falou sobre isso com o Ralf de Carvalho, disse que o Náutico está operacionalizando alguns recursos que entraram, também prevendo algumas outras receitas que podem pingar nesse mês de maio, para ter uma noção maior do mês de junho e saber se vai de fato precisar continuar pagando menos para os jogadores. E se isso acontecer, claro, vai existir uma conversa, um debate do elenco também com a diretoria alvirrubra. E o Conselho Deliberativo se reuniu ontem em reunião ordinária por videoconferência. A pauta mais aguardada pelo torcedor é sobre o balanço financeiro do Náutico, para explicar até como é que aquela redução de passivo aconteceu, né? Já que 48% do passivo do Náutico caiu de um ano para o outro, mesmo o clube estando numa Série C. No entanto, o Conselho não debateu esse balanço. Só deve debater no mês de junho. A reunião de ontem teve como principal pauta uma homenagem ao ex-conselheiro do Náutico, Rafael Gazanel, que faleceu por conta do coronavírus, e essa homenagem deve sim acontecer. Destaques do Náutico aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
Alô, alô, Felipe Farias!
Muito boa tarde, os amigos ligados no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. E antes da paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, o Santa Cruz vinha tendo um bom aproveitamento dentro de campo, tanto que conquistou 66 dos pontos disputados nas competições do início da temporada. Aproveitamento que agradou bastante a comissão técnica tricolor. Conversamos com o auxiliar técnico do Itamar Schulli, o Lucas Isoton, falando deste bom início do Santa Cruz na temporada.
A gente sabe que todo o início de trabalho ele é um início complicado, né? Em função de situações que acabaram acarretando no passado, né? E em cima disso, como a gente não teve uma base, e isso é um fator, né, que acaba complicando, né? Porque sempre é bom você ter uma base, né, para trabalhar. Enfim, você tem que contratar jogadores. O nosso início também, ele foi um início atrasado, né, no time das situações, quando a gente teve o acerto em montagem de elenco, enfim, tudo isso. Claro que a gente sempre tinha desconfiança em cima dessas situações. Mas a gente, pelo outro lado, a gente, em cima do nosso trabalho, a gente tinha muita expectativa, né? A gente quis estar muito no Santa Cruz. Teve algumas situações aí junto ao professor, né, que a gente teve e a gente acabou escolhendo o Santa Cruz. Então, isso também foi determinante para que a gente conseguisse os resultados. A gente queria muito estar onde a gente está no momento. Claro, com muito trabalho, com muita dedicação, a gente conseguiu atingir os objetivos. Mas eu acho que o grande segredo de tudo isso foi as contratações e os jogadores que a gente montou, né? O elenco que a gente montou. É um grupo extremamente profissional, é um grupo que se dedica muito, é um grupo muito parceiro, né, que compra a ideia do treinador e tem uma relação muito de confiança, que aí é o grande mérito nosso enquanto comissão técnica do Itamar Schulli, que é essa relação de confiança e transparência no trabalho. E isso, então, com as dificuldades que a gente teve, mas também com aquilo que a gente implantou, a gente tinha expectativas de uns bons resultados. Claro que os resultados foram satisfatórios, né, até o momento, mas sabemos também que a gente não conquistou nada, né? A gente está no caminho, temos que trabalhar, e agora nessa situação, agora dessa pandemia, muito, muito complicado tudo isso, né? E a gente sabe que a gente tem que estar nos preparando para que a gente não seja surpreendido e a gente conquiste aquilo que a gente está buscando e almejando.
Este foi o Lucas Isoton, auxiliar técnico de Itamar Schulli, e conversamos também com o zagueiro e capitão do Santa Cruz, o Dani Moraes, para saber sobre a retomada do futebol alemão e se ele acredita que está próximo de retomar o futebol aqui no Brasil.
Olha, eu não acredito numa retomada nesse momento no Brasil. Acho que é muito cedo. Eu tenho lido bastante, né? A Alemanha está retomando num momento que não é o pico deles, né? Já tiveram números parecidos, expressivos, mas agora estão lá embaixo, estão quase né, como no início. E nós, bem pelo contrário, nós estamos no pico, e aliado a essa falta de estrutura e, né, falta de organização, falta de estrutura de 98% dos nossos times, eu acredito que agora é inviável, né, voltar. A gente tem que esperar passar, especialmente aqui, né, em Pernambuco e alguns outros estados. Eu acho que tem que esperar passar primeiro esse lockdown aí, e depois a gente vai revendo. Essa é uma postura que Santa Cruz tem adotado, e pelo que eu tenho visto as outras equipes de Recife também. E acredito que nós vamos aguardar a organização da saúde, o que, que a prefeitura, o que, que o governo aí vai dizer, para que a gente possa voltar em boas condições.
Este foi o Dani Moraes, aqui no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo.
É você, Igor Moura!
Valeu, boa tarde, um forte abraço pro amigo ligado aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. E segundo o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, em contato ontem com a reportagem da Rádio Jornal, o esporte já tem uma situação um pouco mais tranquila e relativamente próxima de uma resolução junto ao Sporting de Lisboa pela dívida da compra dos direitos do atacante André. Dívida que gira em torno de 907 mil euros e que foi levada à FIFA pelo clube lisboeta. Segundo o presidente da federação, o esporte já tem bem encaminhado um acerto com o Sporting de Lisboa nessa dívida para evitar uma punição da FIFA. A primeira dessas possíveis punições, que são sistemáticas em caso de não pagamento da dívida, seria passar um ano e meio sem poder contratar ninguém ou inscrever no elenco profissional, sem nenhum jogador registrado no boletim informativo diário. Como essa punição viria via FIFA, CBF, CBF, FPF, o presidente da federação garantiu que a situação já está bem encaminhada para um acerto. O esporte, que com o empréstimo feito pouco antes da paralisação no futebol no Brasil, tanto do zagueiro Iago Maidana como do meia Bruninho, junto ao Atlético Mineiro, deu certa preferência ao Galo em relação a outras equipes do futebol nacional numa possível contratação de atletas oriundos da base rubro-negra. E como as competições de base ficaram escassas nessa temporada, suspensas por conta da crise financeira gerada pelo novo coronavírus, por conta da pandemia, dois garotos do Sub-15 do esporte foram para Belo Horizonte, são da base do Atlético Mineiro, emprestados para a observação do Galo, além do atacante Júlio César, de 17 anos, se destacou no Sub-20, na Copinha principalmente, e chegou a ser utilizado alguns minutos pelo técnico Guto Ferreira nessa temporada 2020. Sobre o que a torcida do esporte conseguiu levantar em mais uma ação virtual feita no último domingo, relacionada ao título da Copa do Brasil 2008, um valor substancial que o esporte vai destinar ao pagamento de atrasados de funcionários do Leão. Ao todo, para a ação do domingo, 3.542 ingressos foram vendidos, proporcionando uma renda de R$50.314,80. Na somatória das três ações virtuais, a torcida do esporte conseguiu levantar mais de R$113.000. Desses 113 mil, cerca de 11 mil foram destinados a uma ONG que trabalha no combate ao novo coronavírus, e o que sobra, mais de R$100 mil, destinado ao pagamento dos funcionários rubro-negros. Sobre isso, a gente escuta aqui o diretor de marketing do esporte, Rafael Soares, sobre essas ações.
Nós, do Departamento de Marketing e Comunicação do Esporte, tivemos que nos reinventar e pensar em formas de de gerar receita, primeiramente, mas não só gerar receita, como gerar engajamento nas redes, gerar uma movimentação no nosso torcedor, para que não gere um distanciamento entre o clube e o seu torcedor. Então, a gente tem feito uma série de ações digitais, de modo que a gente tem atingido os objetivos que a gente estava buscando. Entre elas, fizemos um ingresso solidário, fizemos 3 ações de ingressos solidários e que resultou numa receita superior a R$113 mil, sem nenhum custo para o clube. Então, apenas ideias e boa vontade, colocamos em prática as ações. Teve o primeiro jogo, foi o jogo chamado Jogo dos Sonhos, que a gente montou numa estrutura de Pro Evolution Soccer, que é o PES, o jogo da Konami. O time de 87 contra 2008. E em seguida, no aniversário do Sport, dia 13 de maio, passamos no YouTube a final do Brasileiro de 87 contra o Guarani, também com ingresso solidário, que também foi outro sucesso. E por fim, a gente fez o ingresso solidário no jogo da TV Globo, do último domingo, a final da Copa do Brasil, Sport e Corinthians, que só esse último jogo foi acima de R$50 mil o resultado líquido. Então a gente tem trabalhado em diversas frentes, vamos seguir com ações de ingresso solidário, temos outros jogos com as TVs já negociados, já engatilhados para soltar, e a gente, além disso, tem feito também outras ações no mundo virtual. Enquanto o mundo está parado, a gente se movimenta de forma digital, nas plataformas digitais do clube, para gerar receita e engajamento do nosso torcedor.
Palavras do diretor de marketing rubro-negro, Rafael Soares, aqui conosco no Assunto é Futebol. Primeiro tempo.
Vamos saber as novidades da CBF. Quem vem de lá é o Wellington Campos.
Pois é, meu ídolo. E falando da equipe do Corinthians e também de Paulo André, ex-jogador, o Corinthians avisou a TV Globo, a Federação Paulista, a CBF, que não vai mais jogar às quartas-feiras à noite, né? No meio de semana à noite. Também não vai jogar aos domingos por causa de cobranças trabalhistas de adicional noturno e também da folga dominical dos atletas numa batalha jurídica vencida pelo Paulo André, ex-jogador do Corinthians. E o próprio Andrés disse que está temeroso em jogar por causa destas cobranças trabalhistas, os novos contratos, colocando uma cláusula sobre esta questão do jogo no meio de semana à noite e também aos domingos. Mas os contratos antigos, segundo ele, ainda não têm um acordo celebrado. A CBF intermedia, junto a atletas e clubes, a própria televisão, um acordo trabalhista neste sentido. Aqui conosco o presidente do Sindicato dos Atletas do Rio e nome forte da FENAPAF, a Federação Nacional dos Atletas Profissionais do Brasil, que é o Alfredo Sampaio, que não concorda com o atleta Paulo André. E ele explica por quê.
Então, Wellington, eu particularmente sou contra esse tipo de ação que o Paulo André fez contra o Corinthians, apesar de que ele já deu uma declaração dizendo que não foi bem assim, foi um acordo, enfim. Mas eu acho que cobrar hora extra e adicional noturno no futebol não cabe. Não há uma lei específica, né, para o futebol, então os contratos são regidos pela CLT e a gente hoje, nós temos hoje no futebol vários profissionais da área jurídica, advogados da área jurídica que estão se aproveitando de cada vírgula, de cada detalhe que possa surgir para ingressar com ações. É um filão que surgiu aí, tem muitos profissionais dessa área vivendo disso, e o atleta, ou o ex-atleta, muitas vezes esquece seu histórico, esquece que ao longo da carreira ele teve que fazer isso porque está inserido na sua carreira. Da mesma forma, por exemplo, que todo trabalhador trabalha diariamente 8 horas por dia. E muitas vezes nós, treinadores, atletas, nós trabalhamos 3, 4 horas e vamos para casa. Então, são características da profissão, especificidade da profissão, e eu entendo que isso deva ter tomara que venha uma nova lei ou um ajuste nesse sentido, porque não faz sentido esse tipo de cobrança, ao meu modo de ver.
Aí, Alfredo Sampaio, presidente do Sindicato dos Atletas do Rio, no entendimento dele, não cabe dos atletas cobrar o adicional noturno e também a folga dominical dos clubes de futebol. Tá certo, meu ídolo, é com você.
Alexandre Costa.
Ao lado de Ralph Carvalho e Roberto Queiroz. Ô, Ralph, eu tô acessando aqui a notícia que traz novamente esse assunto aqui e com muita força, que é a pandemia podendo levar à convergência entre projetos de lei sobre o futebol. O Rodrigo Pacheco, ele que é do DEM de Minas, autor do projeto que prevê a criação de sociedade anônima do futebol, diz que essa paralisação levou futebol a uma situação crítica. Ele acredita que, com o projeto que está travado no Senado, né, ele já havia sido aprovado aí, levado pelo deputado Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro, aprovado na Câmara dos Deputados, mas travado no Senado, ele acredita que, quando passar essa pandemia do novo coronavírus, a maioria dos clubes, a maioria, vai se tornar clube empresa. Ralph de Carvalho, boa tarde. O Ralph está chegando aqui agora.
Oi,
Pois não,
estou
Ralph,
aí.
fique à vontade.
Olha, a gente sabe que existe uma lei e que estimula de fato a transformação no clube empresa. Mas eu acho que, com a visão local, o que eu acho que a gente vai precisar é de sócio estrangeiro, principalmente, para bancar o futebol. Como fez a RB Brasil, assumindo o Bragantino, fazendo uma sociedade com o Bragantino e já reservando milhões para gastar com o clube. A primeira coisa que isso resultou foi o Bragantino subir para a Série A. Então, a parceria funciona. O que a gente está esperando é que o futebol do Nordeste, porque a Lagoa já falou que estava arrumando para o CSA um sócio chinês, depois um sócio de outro lugar, e é sempre aquela ideia de que, se chegar dinheiro, resolve. Então, os nossos clubes aqui vão ter que abrir mão dessas administrações sacrificadas que a gente vê, porque você note o seguinte: o Santa Cruz está sobrevivendo, mas tem um débito aí estimado em 250 a 300 milhões. O Náutico também, um débito acima de 200 milhões. O Sport hoje entrou na vala comum também. Então, para sair disso, a gente sabe que são dívidas impagáveis, a não ser que pegue um sócio estrangeiro. Chega com dólar, o dólar está custando R$ 5,70 agora. Você vê que multiplicação, para cada real, o dinheiro que vem de fora vem 5 vezes maior. Então, isso significa sanear as dívidas e o clube, então, navegar como tem que ser. Esses sócios que vêm, é preciso dizer o torcedor, porque há uma reação contra isso das próprias torcidas. Esse sócio que vem, ele quer ganhar dinheiro com o clube. Quem bota dinheiro é para ganhar dinheiro. Então, ele quer que o torcedor continue amando o clube dele não vai mudar, ao contrário, vai melhorar, que é para dar resposta. O que é que eles vão fazer? Colocar produto no mercado para vender. Como é comum na Europa, eles vão vender horrores de camisa, de outro souvenir do clube, transacionar jogador. Então, isso é o que eles querem, e faturar nas grandes competições. Então, é o capital estrangeiro que pode aportar no futebol de Pernambuco, que para mim é a saída e a salvação. Então, acho que depois da pandemia, muita coisa vai mudar, e um dos caminhos é esse: pegar um sócio no clube para assumir a gestão do clube, sanear e fazer o clube cada vez maior. O outro caminho é esse que você falou, é tornar esse clube empresa. Agora, clube empresa com dirigente amador não funciona. É preciso ter pessoas especializadas, trabalhar gestores para essas empresas e o futebol agir como tal. O Bahia está fazendo um estudo nisso, é um exemplo para o Brasil. No Bahia está dando certo. O presidente do clube é remunerado. E tudo depende de dinheiro. Mas o Bahia está ganhando dinheiro para gastar dinheiro. É por aí, viu, Alexandre?
Pois é, Roberto, e a questão também do investidor, e o RB, é muito claro, quando fez o investimento lá no Bragantino, né? A Red Bull, que a gente já conhece, vou mandar a fatura aqui pro Roberto pagar lá pro comercial da rádio. E aí, Roberto, a gente sabe que um patrocinador internacional, ele também quer botar o nome dele, quer estampar a marca, no caso, o que foi exigido, acordado pelo RB. Ano passado ele não fez essa exigência, mas disse que a partir de 2020, ou seja, desse ano, seria mesmo com as iniciais do patrocinador oficial. Nem todo clube, nem toda agremiação quer um investidor tomando aí, entrando de uma forma, eu diria até muito mais invasiva, dentro dos grandes clubes do Brasil. Até porque tem o Conselho Deliberativo de Grandes Clubes, que também esse conselho trava essa entrada dos investidores. É um caso que vai virar um imbróglio para o nosso futebol, Roberto, na sua avaliação?
Não, acho que depende do entendimento dentro do clube, dos dirigentes, a condução que o presidente do clube conseguir fazer para convencer os conselheiros, o entendimento dos conselheiros também, que sabem que os clubes realmente estão numa penúria. Essa situação veio agora a ficar pior com essa paralisação. Então os clubes não podem continuar com essas dívidas altíssimas. O dinheiro que entra não dá para pagar, a gente sabe disso. Eles sabem também. Então é de acordo com cada clube, com a consciência de cada dirigente, de cada conselheiro. Eu acho que é preciso fazer, o presidente do clube fazer esse convencimento, mostrar a situação, abrir as contas. Aliás, as contas já estão abertas, né?
Yeah.
Os clubes estão aí, fazendo o balanço todo fim de ano, apresentando as dificuldades. As dificuldades, todos já têm conhecimento. Então, acho que a saída é essa mesmo. Não tem outra, não. Para pegar dinheiro com a CBF não tem. A televisão solta dinheiro para os clubes da primeira divisão. Para a segunda divisão é um dinheirinho aí pequeno, de 6 milhões para cada clube participante. Já houve essa diminuição agora, mas na parcela e depois vai voltar ao normal. E o que não foi pago agora, ou o que não está sendo pago agora, vai ser pago mais tarde. Mas o dinheiro é pouquinho, 6 milhões para um clube que tem a responsabilidade, que tem torcida. Tem clube aí, clube de empresário, que não tem grandes responsabilidades e não tem grandes torcidas. Mas tem muitos aí na segunda divisão que são clubes de grande torcida. Entendeu? Então é preciso que... eu acho que essa conscientização já está na cabeça de quase todo mundo. O caminho é esse, não tem outro caminho. É parceria. A parceria, o que entra com o dinheiro, o que entra com o investimento, ele quer vantagem também. Não é só botar o dinheiro não, né, Alexandre?
É verdade. Eu vou puxar um assunto aqui do futebol nacional para o nosso futebol aqui. Queria ouvir já o Ralf e o Roberto a respeito desse assunto, que é justamente do Corinthians. O Wellington Campos trouxe aqui há pouco tempo que o Corinthians já bateu o martelo, não joga às quartas, à noite e aos domingos também.
Olha, dê a hora aí que para conferir o meu.
Pois não, acerte aí, 1h50 agora, viu, Ralf?
Veja, Roberto disse, a CBF não tem dinheiro. Eu tinha acabado de comentar, meio-dia, no dinheiro que a CBF tem, com base em dados oficiais. A CBF pode ajudar os clubes. Eu vou só lembrar aqui, o balanço da CBF apresentou um faturamento de 1.248 milhões de reais. Desse dinheiro, a CBF alega superávit, ou seja, lucro líquido de 190 milhões. E mais 100 milhões que foram desbloqueados pela FIFA do legado da Copa. Só que 100 milhões é de dólares. Então, 100 milhões de dólares você multiplica pelo valor do dólar atual, dá 570 milhões de reais. Fiz a multiplicação. Então, 570 milhões de reais com 190 milhões. Eu estou falando do dinheiro de janeiro. Hoje, isso significa muito mais dinheiro. Então a CBF tem em caixa esse dinheiro lá protegido por uma couraça. A CBF desse dinheiro tirou 34 milhões de dólares, que disse que financiou a construção de centro de treinamento nos estados que não participaram da Copa do Mundo de 2014. Muito bem, mas sobrou muito dinheiro. Então, de 500 milhões de reais, vamos admitir que tenha ficado 500 milhões de reais. Desses 500 milhões de reais, com 190, dá 690 milhões de reais. Tira metade para ajudar os clubes no Brasil que já conseguem fazer esse benefício. Então eu vejo a CBF como uma única porta a ser batida no momento, porque numa crise que os clubes estão sem pagar salário, se é a maior demonstração de que não tem dinheiro, a CBF está com isso lá e todo mundo sabe que está. Isso é, esse é o problema.
Não, eu falei que a CBF não tem dinheiro, Ralf, para pagar a dívida de Náutico, Santa Cruz.
Mas aí ela não quer pagar, diferente.
Não, mas ela vai pagar a dívida de todos os clubes brasileiros? O Botafogo mesmo, a dívida, sabe quanto é a dívida do seu time?
Não, eu sei que o Botafogo é o maior devedor hoje do país. Oh,
900 milhões. Eu vi os caras debatendo na televisão, 900 milhões, aliás, são 890 milhões de reais, quase
agora,
900 milhões.
É nessa lista aí, viu, Ralf, parece que o Cruzeiro tá batendo agora, né? O Cruzeiro superou, depois da abertura lá das finanças, do balanço financeiro, superou o Botafogo, né? O Botafogo ficou em segundo.
É nada.
E o Cruzeiro é o primeiro nas dívidas do futebol brasileiro.
O pior.
Mas
foi
quanto
o que
é,
saiu,
sabe, não?
É na faixa de 900 ontem. Milhões, viu, Roberto?
900 o Cruzeiro milhões. Gastou 39 milhões em boates. Já se viu uma coisa dessa?
É verdade, eu tava vendo aqui. Cartão corporativo, né? Deixa eu fazer essa pergunta para vocês aqui rapidinho.
Amigo,
Ralf e Roberto, vocês acreditam que essa...
Ah, mas você já teve ministro pagando tapioca com cartão corporativo, Ralf, aí há uns 4 anos atrás? Que é isso?
Deixa eu fazer essa pergunta aqui para vocês, puxando pro nosso futebol. Vocês acreditam que essa imposição do Corinthians lá, alegando um déficit muito alto por conta da... O Paulo André, né, ter acionado o clube na justiça, o ex-zagueiro do clube, pedindo adicional noturno, que o próprio Paulo André negou, e também dizendo que não jogaria mais no fim de semana. O clube bateu o martelo e disse que não vai fazer isso, que a CBF tem que acatar a decisão. Vocês acham que isso abre uma brecha muito grande para outros clubes no Brasil, Ralf?
Ô, Alexandre, abre. A entrevista agora do Hélio Campos foi muito boa sobre isso, mas eu acompanhei esse negócio do Corinthians da seguinte maneira. Foram 750 mil reais a indenização do Paulo André. E ele conseguiu em 2014. Veja bem. E o Corinthians está trazendo isso à tona agora, me parece, por uma esperteza. Primeiro, por duas.
Exato.
Primeiro, fazer com que a CBF trabalhe junto ao governo para fazer um adendo à legislação esportiva que jogador não tem direito a hora extra. Então, esse caso aqui do Paulo André serve para isso. Agora, o Corinthians, ano passado, eu tive a oportunidade de ouvir na televisão um debate com o diretor do Corinthians, onde ele disse que o Corinthians saiu do bolo do domingo para jogar no sábado, para atender a televisão. O Corinthians, com isso, ganhou dinheiro e... ele encheu o estádio, porque a torcida do Corinthians, se botar o jogo 2 horas da manhã num feriado, o torcedor vai. Então ele disse que no sábado é o melhor dia para o Corinthians ganhar dinheiro, porque ganha pelo pay-per-view, porque está isolado, sozinho, e ali todo mundo corre para ver, ganha com o torcedor dentro do estádio, ganha na venda de publicidade, ganha em tudo. Então eu acho que estão usando o caso Paulo André para ancorar esse desejo do Corinthians de ser o senhor do sábado e sair daquele domingo onde vários clubes jogam.
Ô Roberto, se vira moda...
O Corinthians também não quer jogar à noite no meio de semana, não.
Não quer,
então
não.
Ele só quer no sábado. Só os sábados?
Eu acho que é. Mas isso é para forçar uma barra. Para forçar a barra para que a CBF dê o sábado e a televisão também.
Acho que o momento é até inoportuno, né, para forçar isso aí, né? Porque vai ter um apertamento de datas e ele pediu os dias que ele quer jogar, exigir não jogar na quarta-feira à noite.
Eu acho que é oportuno, porque quando parar a pandemia, ele paga o que está para trás de jogos não realizados com aperto e depois fica dono do sábado. Porque a questão do Paulo André é antiga, já foi debatida e há uma consciência de que jogador não pode cobrar o domingo, feriado, nem hora extra. E isso tem que se constar no contrato, Ralf, de agora por diante.
Se o Paulo André ganhou esse direito, isso aí abre a possibilidade para outros jogadores aí, espertos, também entrarem quando tiver um litígio aí com o clube.
Ninguém entrou de 2014 para cá. Parece que os jogadores estão conscientes da profissão deles.
Eu não sabia.
É um perigo, né? Abre uma possibilidade muito grande para outros clubes também exigirem no futebol brasileiro.
Pela CLT. Exato. E o jogador de futebol é outra categoria, não tenha dúvida que é.
É verdade. Ralf, Roberto, obrigado, um abraço e até a próxima vocês aí, viu?
E ripa na Xuripa.
E ripa na Xuripa. Para fechar aqui, o assunto é futebol segundo tempo.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.